Dácio.
Sou a favor.
Então fica aprovada a ata por unanimidade. Convido a senhora Aparecida para fazer uso da palavra.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Já me conhecem, né? Não é necessária apresentação. Eu tenho aqui trazendo para vocês que a gente faz parte do movimento na igreja que chama SEBES, são as comunidades eclesiais de base. E eu não podia me omitir de estar aqui, porque acho que todos nós temos esse compromisso com comunidades, né? Vocês, como vereadores, representantes da população, acho que tem um compromisso muito maior até do que a gente, né? Porque na campanha, vocês fizeram campanha, as pessoas confiaram e por isso estão aqui, né? Tiveram o voto. Então a gente vem falar um pouquinho, rapidinho, viu? Não tem muita coisa para falar, não. E vocês sabem, nós estamos vivendo o momento da campanha da fraternidade deste ano, que vem muito de encontro com a necessidade do trabalho do poder público também. Muitas vezes a gente fala assim, o prefeito não faz. Mas e nós? O que nós fazemos? Né? Tudo cai no prefeito. O prefeito não faz. Será que nós estamos fazendo alguma coisa? Então a gente fala da união. Nós precisamos unir, né? Igreja, sociedade, poder público, né? Situação de poder judiciário, estar tudo junto para fazer um trabalho em comum. Sozinho a gente não faz nada, né? Eu sei que não faço porque eu tento fazer as coisas e às vezes eu fico muito sozinha, eu não consigo fazer nada. Então nós temos a campanha esse ano com o nome de Políticas Públicas, né? Que vem cobrando esse trabalho social que deve ser feito em toda a comunidade, em toda a cidade. Nós sabemos como estão, né, os nossos trabalhos de políticas públicas. A gente sabe direitinho que muitas coisas acontecem, está preparado, está fundado, mas não realiza nada. O que eu queria saber de vocês, assim, o que nós temos de políticas públicas aqui em Alto Rio Doce? Eu sei muito claramente o trabalho do CRAS, né? Que lá eles exercem um trabalho de acolhimento com as pessoas. Outro dia mesmo eu estava caminhando, eu estou vendo que tem um movimento de dança lá, né? Então, o que, que aqui é para vocês as políticas públicas na nossa cidade? Hein? Conferência? A conferência é um momento de organização, né? Seria um momento de organização. Então, o conceito bem claro que vem, nós temos o texto base da campanha, né? Se vocês quiserem ler também, a gente pode deixar, estudar um pouquinho, porque isso é bom a gente conhecer. Isso faz parte da vida da gente, né? Então, políticas públicas no conceito geral são ações, programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. Então, política pública é uma ação, né, que acontece na sociedade para o bem comum. Não é para um grupo nem para o outro, é para o bem comum. E nós desenvolvemos isso assim na igreja, no trabalho da pastoral da criança, né, com o idoso, na parte de saúde. A gente já faz esse tipo, mais ou menos, não é bem uma política pública, mas é um trabalho feito nesse ramo, ação concreta de estar ajudando o outro, né? Então nós precisamos, como vereadores, vocês como vereadores, estar envolvidos nesse trabalho, né? Trazer para a sociedade políticas públicas para os nossos jovens, principalmente. Nossos jovens estão aí perdidos, sem lugar. Nós precisamos pensar num contexto, um movimento que a gente pode, né, sugar de novo esse jovem. Porque nós sabemos que as nossas famílias estão muito desestruturadas e lá vai caminhando, né? A gente está deixando as coisas acontecer. Aqui, acho que todos são pais, né? Todos são pais, né? Você já é casada, é mamãe? Como vai? Boa tarde. Já é mamãe, você é pai também. Aqui acho que todo mundo, né? Você não, ela não. Então a gente sabe a dificuldade que nós estamos, você não, passando com as famílias, né? Eu falo assim, ah, minha família é melhor que a outra, né? Não, nós somos todos iguais e precisamos estar dando apoio, principalmente os mais debilitados, que têm mais necessidades. Só estou batendo aqui no meu rosto, está tão ruim, dá licença. Né? Então a gente precisa estar envolvendo mais esse trabalho com a pastoral, viu? Com a campanha da fraternidade. Vocês viram aí, nós tivemos o jubileu, que foi falado muito sobre a campanha, né? Aí nós tivemos esse momento também. E essas políticas públicas, essa Constituição de 1988 possibilitou a participação direta da sociedade na elaboração e implementação das políticas públicas, através de conselhos deliberativos que foram propostos por leis complementares em 4 áreas. Olha para vocês aí. Primeiro, criança e adolescente. Como nós precisamos estar movimentando em favor das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Como que nós podemos fazer isso? Através das políticas públicas. Uma ação, promover uma ação que possa desenvolver um trabalho dedicado. Eu acredito assim, vamos fazer um parque infantil. Né? Então ali no domingo está todo mundo ali, a família leva o filho para o parque, vai distrair, é um parquinho, é brinquedo, é uma gangorra, é um balanço. São coisas simples também, não são coisas complicadas. Então a gente espera que vocês, como vereadores, estejam desenvolvendo também algum projeto que possa estar trazendo uma diversão, né, para a nossa cidade, para as crianças. Para a saúde, né, se a gente sabe como é que está difícil para todo lado, não é só aqui, né, não sabemos. Eu acho assim, até a gente que vai longe, muita gente fala assim, Alto Rio Doce é muito melhor de procurar assistência de saúde do que em outros lugares. Porque nós não temos médicos especialistas, mas temos bons médicos, né? Educados, recebem a gente bem, né? A gente já tem isso, mas precisa ampliar isso, né? Fazer com que isso envolva mais um trabalho maior, né? Olha que nosso hospital, quanta carência nós estamos no hospital. Precisa que haja uma política pública a favor da saúde, que possa estar trazendo melhoras para os atendimentos, principalmente os mais necessitados. Assistência social, né? Nós temos o assistente social, depois as meninas podem estar falando, né? Que elas são do CRAS, entende melhor aí. E sobre educação. A gente precisa estar vendo na escola o que está faltando, o que está precisando. Desenvolver também um projeto que envolva a escola junto ao poder público mesmo. Sabemos que as nossas escolas até o ensino médio, até o 5º ano, é municipal, né? Até o 5º ano é municipal. Depois é estadual. Então nós precisamos trabalhar junto Estado, município e sociedade. Né? A gente não pode deixar isso passar. Agora eu vou ler um trechinho para vocês aqui que eu achei muito interessante. Página 27. Para a gente estar terminando aqui. Quando a gente falou aqui, né, da assistência à criança, adolescente, à saúde, assistência social e educação. Compreender melhor o papel e o sentido de políticas públicas, despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção dessas ações em âmbito nacional, estadual e municipal, constitui um dos objetivos específicos dessa campanha, bem como propor políticas que assegurem os direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis, trabalhando para que as políticas públicas eficazes do governo se consolidem com políticas de Estado. Nesse sentido, é importante a presença da Igreja Católica, por meio do clero e dos leigos, na busca, na participação e na resolução dos problemas sociais e em todo o processo de formulação de políticas públicas. Então nós temos aqui o Selmin, né, que a gente sabe que ele é de outra igreja também, a igreja que você pertence também está imbuída aqui nesse termo, né, porque as igrejas nós somos um Deus só, né, nós temos um Deus só. Então as igrejas são irmãs, nós somos igrejas irmãs. E a gente acolhe muito bem os nossos irmãos evangélicos também, né, somos amigos de todos eles. A cidade de Alto Rio Doce é uma família, né, nós somos uma família. Então a gente vem pedindo para vocês, né, trazer, vou deixar o livro da campanha, né? Um lê, depois passa para o outro, lê os pontos mais importantes, porque ele tem vários títulos e subtítulos. Então vocês leem, marca aí, copia, faz qualquer coisa, para a gente ajudar, e a gente vai estar ajudando também. Nós contamos com vocês, porque eu acho que o direito e o dever está na mão de vocês, vereadores, né? Não só o poder público, como a sociedade de um modo geral, viu? E lembrando, né, aproveitando esse gancho de políticas públicas, eu lembro vocês que amanhã eu deixei uma carta com a secretária, e nem foi com a secretária, com uma das meninas, sobre a assembleia que haverá em Dores do Turvo. Vocês estão lembrando?
Sim.
Então,
sim.
Nós queremos, o padre Jorge teve aqui semana passada, numa reunião, pediu que a gente fizesse representação lá, ao menos umas 30 pessoas. Quer dizer que as pessoas que estão lá do alto, né, vamos dizer assim, que vem descendo, chega lá, não tem ninguém. Quem que está interessado nessa estrada? Não tem ninguém aqui, é o padre que está interessado? Então nós precisamos apoiar o padre Jorge. Ele, não sei se vocês o conhecem, ele é muito simples, e ele está preocupado com isso, porque marca a reunião, vem o pessoal de fora, não tem fórum, né, para poder desabar e falar o que precisa falar, né? A gente convidou umas pessoas aí, alguém vai estar indo, e vocês, né, que já foram convidados com uma carta, a gente espera que vocês compareçam lá. E que precisarem da gente, né, nós estamos às ordens, estaremos sempre aqui amolando, viu? Muito prazer estar com vocês e muito obrigado pela atenção.
Primeira ordem do dia, projeto de lei número 7, de 22 de março de 2019. Eu convido o assessor jurídico para fazer o uso da palavra.
Senhor presidente, mesa diretora, ilustres vereadores presentes, cidadãos que hoje se fazem presentes aqui na Casa Legislativa e ouvintes da Rádio Local. Primeiramente, boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Bom, o projeto de lei que ora está sendo analisado e será submetido à votação, ele já passou pelo crivo das comissões permanentes da Casa, Comissão de Constituição e Redação, Constituição, Finanças e Cultura, né? Então foi objeto de debate durante a semana. Um projeto até de iniciativa e interesse das próprias conselheiras que se fazem presente hoje na casa. E restou demonstrado a necessidade de rever a legislação que norteava o trabalho das conselheiras aqui no município. Então, esse projeto é extenso, ele faz uma compilação das normas vigentes e aplicadas até então, fazendo com que essa lei ela reúna todas as predisposições e requisitos, instituições de órgãos, dos conselhos, a forma de deliberar, a forma de angariar os trabalhos do próprio conselho. Então, eu acho que é dispensado, né, o senhor presidente, se autorizar aí, eu acho que não tem a necessidade de ler o projeto inteiro, porque ele é muito extenso. E eu gostaria de registrar aqui que não há no processo legislativo um parecer da Procuradoria, haja vista a urgência com que ele foi submetido ao crivo aqui do Legislativo, dada a necessidade que esse projeto ele fosse analisado até o dia 30 de março, porque era o prazo limite para que fosse feita a seleção para esse ano agora de 2019. Então, elas precisavam desse texto pronto, né, visto, aprovado até o dia 30. E não quer dizer que ele não observou o rito processual no âmbito legislativo, sendo averiguado, discutido, rediscutido com o Executivo, que também tem um interesse na normatização aqui. Pois bem, após as discussões, chegou-se à conclusão, e até por orientação deste procurador que apreciou, gostaria de registrar isso em ata, né, todo o projeto, e foi sugerido duas emendas a esse projeto. Aliás, desculpe, 13 emendas a esse projeto, que diz respeito à questão dos 2 anos, é o requisito dos 2 anos para fazer a seleção, que é o requisito daquele candidato à eleição como conselheiro tutelar. Até então, a norma geral, ela fala que exige apenas o domicílio ou residência no local onde ele vai concorrer. E a legislação municipal, ela ia além do que a norma geral dispunha. Então, ela, além do requisito da residência no local, ela ainda cogitou que essa residência deveria ser comprovada no prazo mínimo de 2 anos. Então, eu entendendo, né, na condição de procurador aqui do Legislativo, que quando se coloca 2 anos, você diminui essa ampla concorrência. E é princípio dessa seleção do conselheiro tutelar, perdão, de se viabilizar maior número de participantes. Quando você coloca o requisito de 2 anos, você tira a possibilidade de concorrência daquele que reside há menos tempo. E que talvez seria uma boa opção também, que já tem aquele carisma, já tem aquela aptidão, para que possa exercer a função de conselheiro. Então, se, por um lado, é importante que essa pessoa tenha residência aqui, evidentemente, por razões óbvias, que ele vai concorrer a uma jornada de trabalho fixa, vai ter o sobreaviso dele. Por outro, eu entendo que é um excesso quando você coloca um patamar mínimo de 2 anos de residência a ser comprovado no ato do alistamento ali para concorrer à eleição, por conta de você diminuir de maneira até mesmo conduzir essa eleição, tirando aí a possibilidade de que outras, um maior número de pessoas possam participar, aqueles que fixem residência aqui. Então a emenda é supressiva no seguinte aspecto: ela vai tirar o requisito abre aspas, há pelo menos 2 anos. Tá? Isso aí está previsto no inciso 3º do artigo 40 do projeto de lei. A emenda número 2 diz respeito à remuneração. Né? Isso aí foi amplamente discutido, voltamos a discutir, e a conclusão que a gente chega é que, embora a matéria seja de exclusividade, a competência exclusiva do Executivo Municipal, porque trata dos seus serviços, a regulamentação, então, compete exclusivamente a ele, mas eu entendo que dentro das competências de emenda do Legislativo Municipal, desde que não se onere, não mude radicalmente o teor do projeto, estaria legitimado a fazê-lo. Então, quando o projeto traz e fixa, através de uma lei geral, um vencimento básico, que era, ele fazia menção a uma categoria específica dentro do quadro de cargos e salários do Executivo, eu entendo que esse projeto ele peca com relação à técnica legislativa, no sentido de tirar da lei específica a condição para se fixar vencimentos. E se tratando de cargo eletivo, que não deixa de ser o conselheiro tutelar, você coloca em mesmo patamar o conselheiro do servidor efetivo, vinculando ou equiparando vencimentos, o que é vedado expressamente pela Constituição e as normas vigentes. Então, houve por bem, isso em discussão até com a secretária, que é a senhora Vera, né, que me auxiliou nessa emenda aqui, para que ela tivesse a seguinte redação. Inciso 1 do artigo 51 passa a ter a seguinte redação: uma emenda modificativa no seguinte aspecto: remuneração mensal fixada por ato do prefeito municipal, considerando-se a complexidade e atribuições do cargo, bem como a compatibilidade orçamentária. Ou seja, a emenda não tira a competência, não suprime a competência do executivo, simplesmente por uma questão de técnica e vedação, no sentido de equiparar salários e vencimentos, confere ao chefe do executivo a prerrogativa exclusiva de decidir qual vai ser o vencimento do conselheiro tutelar. Então, ele, através de medida, não quer dizer que ele vai fixar sempre o mesmo, que não vai poder aumentar, não. De acordo com a disponibilidade orçamentária, em determinado momento, eu entendo que seja até em observância ao princípio da anterioridade e à lei orçamentária, que se faça isso antes da legislatura, que são 4 anos. Então, faria, antes da legislatura, a fixação como é feito para os agentes políticos dos vencimentos do conselheiro tutelar. possibilitando a recomposição inflacionária. Não somente questão de reajuste, ficaria a cargo do prefeito municipal, observada essa questão da anterioridade. Então, retirou essa emenda, a emenda 2, somente a questão da vinculação e equiparação do vencimento do conselheiro tutelar a um determinado cargo do Executivo Municipal. A emenda 3 diz respeito à questão da vigência da lei, porque até então o que se previu no texto originário é de que ela passaria a vigir a partir do dia 1º de janeiro de 2020. E a gente percebendo, né, a situação do conselho tutelar no que diz respeito à carga horária, que no sentido dessa procuradoria ela extrapolava em muito a hora que era destinada para o conselheiro, né, tendo em vista que a hora fixada era de 30 horas semanais, e considerando que o conselheiro ele trabalhava 6 horas de segunda a sexta e ainda cumpria seu plantão de sobreaviso, o que não deixa de ser trabalho, né? Ainda que não considerada a hora cheia, mas não há que se discutir que o conselheiro ou agente, a disponibilidade do poder público, ficaria impedido de viajar, de sair, então ele estaria à disposição do trabalho e trabalho efetivo, né? Considerando que ele trabalharia em quantidade, equiparando-se a uma hora, não uma hora cheia, como apregou a CLT, mas que a gente faça pelo menos uma limitação dentro dessa carga de sobreaviso. Então, no primeiro momento, aquela carga horária que seria de 30 horas, passa a 40 horas semanais, mas dentro dessa carga horária de 40, que num primeiro momento representaria um aumento de carga horária, a gente considera que o sobreaviso estaria inserido nesse limite horário. Então, tanto o sobreaviso quanto a hora efetiva destinada ao expediente ficaria limitada a 40 horas semanais. O texto ficou muito claro com relação a isso aí. Então, a emenda número 13, ela vai mudar o artigo 84, uma emenda modificativa do artigo 87, aliás, dizendo o seguinte: o funcionamento do conselho tutelar previsto no artigo 34 será aplicado a partir da vigência desta lei. Ou seja, foi sancionada, promulgada pelo prefeito municipal, ela passa a vigir a partir daquela data. Até mesmo para a gente poder fazer essa adequação horária e isso tudo em comum acordo com relação às emendas ao que foi deliberado junto à secretária, volto a frisar, a senhora Vera. Senhores, obrigado.
Algum vereador quer comentar sobre o projeto?
Eu só queria salientar aí o que eu já tinha falado com as meninas ali em cima, que elas mesmas comentaram com a gente, né? Que o trabalho delas é muito importante na sociedade e muitas vezes nem é visto, né? Então, eu sou uma pessoa que eu acompanho muito, porque no meu bairro ali, geralmente, elas fazem bastante atendimento. Parabenizo o trabalho delas e sei que é um trabalho que aparece pouco, mas é muito importante para o município, né? E assim que elas vieram procurar a gente aqui para ajudar nesse projeto, nós colocamos à disposição, pois sabíamos a importância que vocês têm no nosso município, tá? Então eu acho que ficou de acordo com o que vocês queriam, não é isso? E a gente está aqui para ajudar.
Mais algum vereador deseja a palavra? Submeto o projeto à votação do plenário. Peço que os vereadores manifestem seus votos para aprovação do projeto com emenda ou sem emenda. Marco Antônio.
Eu sou a favor com a emenda, senhor presidente.
Zé Maria.
Favor com a emenda.
Ari Santana.
Meu voto é a favor com a emenda, senhor presidente.
José Geraldo.
Favor com a emenda.
Osmar.
Favor com a emenda.
José Alfredo.
Só a favor com a emenda.
Alcides Barroso. Darcy Valério.
Sou a favor com a emenda.
Então o projeto foi aprovado com a emenda por unanimidade. Segunda ordem do dia, leitura do projeto de resolução número 2 de 2019.
Projeto de resolução número 2 de 20 de março de 2019. Contém a formação das comissões permanentes da Câmara Municipal de Alto Rio Doce para o biênio 2019-2020. A Câmara Municipal de Alto Rio Doce aprova. Artigo 1º. As comissões permanentes da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, Minas Gerais, no biênio 2019-2020, serão compostas da seguinte forma: Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ari Santana de Carvalho, presidente. José Alfredo da Silva, vice-presidente. José Maria de Paiva Lopes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Marco Antônio Pereira, presidente. Alcides Barroso Neto, vice-presidente. José Geraldo de Oliveira, membro. Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social. Darcio Valério Vieira, presidente. Osmar Lino da Silva, vice-presidente. Ari Santana de Carvalho, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. José Alfredo da Silva, presidente. José Maria de Paiva Lopes, vice-presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Alto Rio Doce, 20 de março de 2019. Anselmo José Barbosa de Paiva, presidente. Alcides Barroso Neto, vice-presidente. Darcio Valério Vieira, secretário.
Submeto o projeto à votação do plenário. Marco Antônio.
Sou a favor.
José Maria.
Favor.
Ari Santana.
Meu voto é a favor, senhor presidente.
José Geraldo.
Favor.
Osmar.
Favor.
José Alfredo.
Sou a favor.
Alcides Barroso. Darcio Valério.
Sou a favor.
Então o projeto fica aprovado por unanimidade. Terceira ordem do dia, leitura da indicação número 8 de 2019.
Indicação número 8 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, o vereador que a esta subscreve, com amparo no regimento interno, artigo 80, propõe ao egrégio plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal: que sejam colocados pelo menos 3 quebra-molas na rua São Vicente, no distrito de Vitorinos, município de Alto Rio Doce. Justificativa. Face à presente indicação, visando o aumento da segurança das pessoas que transitam pela referida via, principalmente das crianças. Existe nessa rua uma curva que dificulta a visibilidade dos motoristas que transitam acima do limite de velocidade. A colocação dos quebra-molas diminuirá a velocidade com que os carros passam pelo local, diminuindo também o risco de acidentes. Contando com o apoio dos nobres pares e atendimento por parte do órgão responsável, antecipo agradecimento. Alto Rio Doce, 20 de março de 2019. Osmar Lino da Silva, vereador.
O vereador quer comentar alguma coisa sobre essa indicação?
Isso aí, gente, eu estou pedindo porque é lá na minha rua mesmo. Tem uns meninos que tem moto de trilha, mas não é moto de trilha, é moto para fazer bagunça lá e coisa. E lá é bem pequenininho para fazer o que faz. E tem uma curvazinha, inclusive um menino já me bateu lá, eu de Kombi, ele de moto, quase que eu mato ele. Ele mesmo me bateu, porque ele veio, eu desci na minha rua para chegar em casa, ele mesmo me bateu. E lá tem acho que uns 10 velhos lá, inclusive eu estou no meio também, né? Mas ainda estou melhor do que esse. Então eu estava pedindo para ver se o prefeito dá uma olhada lá e puder quebrar o galho para a gente lá. Eu agradeço e devo a obrigação pelo apoio de vocês.
Mais algum vereador quer comentar alguma coisa sobre a indicação? Então submeto a indicação à votação do plenário. Marco Antônio.
Sou a favor.
José Maria.
Favor.
Ari Santana.
Sou a favor, senhor presidente.
José Geraldo.
Favor.
Osmar.
Eu sou a favor, senhor presidente.
José Alfredo.
Sou a favor.
Alcides Barroso. Darcio Valério.
Sou a favor.
Então a indicação fica aprovada por unanimidade. Algum vereador deseja falar alguma, dar uso da palavra,
hein? Eu gostaria. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Aos ouvintes da Rádio Comunitária de Alto Rio Doce.
Boa tarde.
Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar e agradecer a dona Aparecida pela presença mais uma vez na nossa casa. A senhora e todos, né? São sempre bem-vindos à casa de vocês, como eu costumo dizer, né, dona Aparecida? Mas muito obrigado pela participação da senhora. Eu acho que nós, vereadores, da forma que a gente pode, a gente até tenta participar dessa. Dessas coisas que a senhora falou aí, tentando conseguir, através aqui de indicações, né, de emendas parlamentares, né, que o nobre companheiro Ari aqui tem conseguido bastante coisas, para Alto Rio Doce, para a população em geral, assim, visando esporte, saúde, educação, a gente tem tentado, dona Aparecida. Muitas das vezes nem consegue, mas estamos tentando e vamos continuar tentando. Eu gostaria de até usar um pouco que a senhora disse aí através de saúde. A senhora falou do hospital de Alto Rio Doce, né? Que anda assim, né? Com problemas financeiros. Nós tivemos uma comissão formada aqui na Câmara ontem, fizemos uma visita lá no hospital. E eu, particularmente, né? Que eu estou com 48 anos de idade, eu tive eu fiquei surpreso com a estrutura assim, física do hospital, que até então eu não conhecia. Eu só conhecia a parte de cima ali de atendimento, onde fui algumas vezes com minhas familiares ou até mesmo, né, para eu mesmo olhar a minha saúde. A parte de baixo ali interna do hospital eu não tinha ainda, nesses 48 anos de vida, não tinha conhecimento. E eu digo para todos de Alto Rio Doce que ainda não tiveram essa oportunidade, é claro que lá não é um local de fazer turismo, ficar visitando, mas eu acredito que o pessoal não vai impor, né? Se alguém quiser visitar, não. É um espetáculo. Eu fiquei, assim, muito feliz de ver que Alto Rio Doce tem um prédio com a estrutura daquela e tão bem cuidado. O pessoal do hospital realmente está de parabéns. Aciado, limpo, sabe? Muito bem repartido. É uma preciosidade nossa aqui de Alto Rio Doce. Eu acho que é um prédio, todos são importantes, mas eu acho que aquele do hospital ali, para mim, né? Na minha concepção, é um marco de Alto Rio Doce, é uma conquista maravilhosa que a gente tem que apoiar, dona Aparecida, né? A gente tem que tentar ajudar. E nós, a nossa comissão, representando todos os vereadores, nós vamos tentar ajudar o hospital, cada um da sua forma, né? Procurando apoio de deputados. Demos algumas ideias lá para o pessoal que estava lá, que a gente está disposto a ajudar. Eu não sei, surgiu até agora, né? Eu pensando aqui, a respeito eu vou vir até com o advogado depois, o que, que a gente pode fazer. Porque, por exemplo, a festa de São José, o leilão das barracas, a igreja não quis esse ano, né? Não foi para a igreja. E eu não tenho valores concretos não, mas se não me engano foi 20 mil reais, né, Darcio? Foi arrecadado 20 mil. Então eu não sei aonde esse dinheiro vai ser empregado. Mas já que ele não ia para a prefeitura, que ele ia ser usado pela igreja, a igreja não quis, eu acho que seria uma boa, talvez, a prefeitura usar esse dinheiro lá no hospital. Porque eles estão precisando colocar para funcionar o gerador de energia que está lá parado. Então eu acho que esses 20 aí cai certinho no que eles falaram com nós lá. Se não me engano é 18 mil reais que está faltando, parte elétrica, alguma coisa para colocar o gerador de energia lá no hospital para funcionar. Porque é muito importante o gerador lá. Tendo em vista, né, dona Aparecida, que eu vou até voltar aqui numa parte que a senhora teve presente aqui com a dona Maria Xista, na outra reunião. Essa queda de energia que está tendo na nossa cidade, né? Está tendo queda constante, não sei se vocês já perceberam nas suas casas, a luz está apagando, acendendo. E, infelizmente, de novo, né, dona Aparecida, naquele mesmo caso que aconteceu da queda dos eucaliptos ali na rede elétrica, na Copasa. Então, de novo, né, de novo, nós pedimos. Ali eu não sei, igual falei, a responsabilidade, eu acho que fica um pouco para a Copasa, um pouco para a CEMIG e um pouco para o proprietário, né? E quem paga é o povo. E você imagina o hospital sem luz e sem água. Então, eles passaram lá um perrengue doido. Então, é outra coisa que a gente tem que tá olhando. Mas parabenizar a senhora de novo pela presença, agradecer pela presença. E gostaria também de me desculpar de eu não ter vindo na outra reunião. É porque é engraçado que acabou o carnaval, né? E a reunião foi logo em seguida, no outro dia, foi na quinta, né? E eu estava achando que não tinha nem reunião. Aí me ligaram, já estava na hora da reunião, eu estava longe. Eu falei, oh, infelizmente eu não vai dar para ir. Então eu gostaria de pedir desculpa de eu não ter participado. É a segunda reunião que eu perco nesses 6 anos de mandato. E eu queria até, se eu tivesse vindo na reunião, que ela estava mais recente, pelo carnaval, eu iria, né, naquele dia, falar até mais fervoroso, até porque eu conheço o jeito que eu sou, a respeito das palavras do prefeito de novo em cima do palco lá embaixo do Caxangá, né, criticando uma medida que foi tomada com relação a bandas aqui em Alto Rio Doce. Foi discutido aqui, foi visto que não estava certo. Eu acho que deveria até agradecer quem tomou as providências, porque as bandas estavam sendo contratadas por inelegibilidade, uma coisa que não pode, né? Então, se tivesse esperado contratar, fazer o uso e denunciado depois, né, aí sim ia ser problema. Mas deveria até agradecer, não criticar igual criticou. E era R$70 mil para duas bandas, que no meu ver não fizeram falta, não. Não sei. Né? Carnaval, para mim, de Alto Rio Doce, é burrinha. Ela tem que ser valorizada, os blocos de Alto Rio Doce têm que ser valorizados, os blocos de Alto Rio Doce. É burrinha. Lá embaixo, o pessoal já chega lá, eu falo por mim, eu já chego tonto lá embaixo, para mim qualquer música que tiver eu danço. Eu acho que vai aí no mesmo ritmo de todo mundo. Então eu estou lembrando isso aqui agora porque eu iria falar, que estava mais perto do carnaval, né? Mas eu não deixo de mencionar, não. E outra coisa, eu fico triste também de muitas coisas que estão acontecendo aqui no meio político aqui de Alto Rio Doce, e as coisas estão vindo todas para as costas dos vereadores. Mais para frente vocês vão ficar sabendo. Tudo remata na gente. Tudo é o vereador que é o culpado. E infelizmente não é assim, não, gente. A culpa aqui de tudo que acontece de errado aqui, ela vem do executivo. Tudo parte do prefeito. Tá? O culpado é ele e acaba nas nossas costas. Vocês vão ter conhecimento mais para frente aí dos problemas. Eu já tive problema aqui, numa época que tinha contratação de parente, não sei se todo mundo acha que lembra, que queriam contratar ilegalmente parente de político, nepotismo. Eu quase apanhei aqui dentro da Câmara. Não apanhei porque o pessoal sabe que eu sou meio bravo, então eu acho que eles ficaram meio receoso em entrar. Mas se entrasse eu apanharia, porque eram uns 200, né, com certeza eu ia apanhar. E até hoje. Tem muita gente que muda de passeio quando encontra comigo, que acha que eu fui errado. E não fui. E a gente está caminhando para isso de novo. Infelizmente. Agora eu gostaria é que a hora que fizesse essas coisas erradas, que desse até na nossa cabeça, né, que o pessoal culpasse a gente tudo, mas quem fez o erro, quem está contratando errado, quem está fazendo as coisas erradas é o prefeito. Que ele pagasse, que ele fosse punido, sabe como? Com a perda do mandato. Que eu acho que vai ser a única solução para a nossa cidade. A hora que entrar um prefeito novo, infelizmente, é meu amigo particular, mas não tem como. Não tem como a gente trabalhar junto com o prefeito que está aí atualmente. E, infelizmente, o mandato dele, ele reflete em cima dos vereadores. Porque se uma cidade está mal administrada, nós fazemos parte. Você está falando mal do prefeito, está falando mal do vereador, e está todo mundo metendo pau aí na rua, aí, a estrada, é isso, é aquilo. O vereador está no meio. Agora, o que eu, vereador, posso fazer? Eu aprovo tudo que pede aqui. A gente direciona tudo que é verba para aqui, que vem para a gente, vota. Isso é o que eu posso fazer. Eu não posso cascalhar a estrada, eu não posso tirar dinheiro meu para mim sair cascalhando a estrada, não tem como, né? Então é isso aí, é um desabafo, mas é a verdade que eu estou dizendo. Eu gostaria de que surgisse em Alto Rio Doce, isso é particular meu, tá, gente? As pessoas podem até não gostar do que eu vou falar. Eu gostaria que surgisse em Alto Rio Doce um político que ele tivesse só uma unha, do maior político de Alto Rio Doce, na minha opinião, que eu espelho nele, Araquém Mendes Marinho. Tá? Eu queria que aparecesse um político só com a unha dele, para governar a nossa cidade. Vocês rodam o município todo aí, ó, não tem uma ponte aqui em Alto Rio Doce, feita agora na atualidade, que ela chega nos pés das pontes de cimento deixadas pelo doutor Araquém. Quando não tinha máquina, quando não tinha nenhum modernismo que tem hoje. Ele conseguia fazer. Então, é a minha opinião. Eu fico revoltado porque tudo cai nas costas do vereador. E esse desabafo meu, vocês vão ver mais pra frente, né? Que a gente está assim, entre a cruz e a espada. Se faz, leva, se não fizer, leva. Mas eu já estou acostumado com isso. Obrigado e desculpa ter pelo desabafo, tá?
Mais algum vereador deseja o uso da palavra?
Inclusive, gente, desculpa da impressão, mas tem cascalho com sobra, né? Porque eu ganhei dos 100 caminhões de cascalho e eles disseram que não precisava porque tinha com sobra. Então, tinha com sobra, mas nas estradas não tem nada. Você está andando praticamente no ar com meio do cascalho, porque eu não vi ele. Então, é só isso que eu queria falar para o povo saber, que a gente perde, eles para não ter um trabalhozinho, não quer e nem põe para ninguém. É só isso, obrigado.
Alô. Mais algum vereador deseja a palavra? Então, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Thank you.